Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas.
Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre o peronismo, e para conversarmos sobre esse tema, convidamos o professor Rodolfo Gautier, do Instituto Federal de Minas Gerais. Acabamos de ouvir foi feito pelo coronel Juan Domingo Perón no dia 17 de outubro de 1945, data celebrada até hoje pelos peronistas como Dia da Lealdade. Nesse dia, os trabalhadores argentinos em greve geral se concentraram no centro de Buenos Aires. Vindo de bairros periféricos e cidades vizinhas, eles carregavam imagens de Perón e cantavam exigindo a libertação de seu líder. Perón tinha sido preso por ordem de ex-aliados, incomodados com a sua popularidade e proximidade com as organizações trabalhistas. Diante das manifestações, Perón foi libertado e autorizado a discursar para os manifestantes. Como pudemos escutar, esse discurso incendiou a população e reforçou seu vínculo com os trabalhadores argentinos organizados. Esse vínculo permaneceu sólido, mesmo após a morte de Perón, em 1974, e ele está presente até hoje na política argentina. Se os eventos deste dia podem ser vistos como a celebração do matrimônio entre Perón e os trabalhadores argentinos, ele também significou o divórcio desses mesmos trabalhadores com os movimentos operários de esquerda. A imprensa e os movimentos sociais de esquerda criticaram as manifestações pela libertação de Perón, identificando na atmosfera festiva daquele movimento uma ruptura com a solenidade das passeatas antes tradicionalmente organizadas pela própria esquerda. Para muitos analistas, a relação entre Perón e as massas populares estava mais próxima do fascismo do que do socialismo. Havia motivos para se pensar assim. Perón nunca escondeu sua admiração por políticas promovidas por Benito Mussolini e, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, demonstrou simpatia por ditadores como o paraguaio Alfredo Stroessner e o espanhol Francisco Franco. Assim, o 17 de outubro de 1945 não foi apenas um marco para o peronismo, mas também para o anti-peronismo. Se Perón conseguiu unir um heterogêneo grupo de trabalhadores sindicalizados, católicos e militares, os opositores uniram a esquerda organizada, os partidos políticos tradicionais, intelectuais, democratas, liberais e parcelas importantes da elite oligárquica. Essa divisão se cristalizou nas disputas eleitorais seguintes e deixou marcas profundas na cultura política da Argentina até hoje. Poucos meses após sua libertação, Perón foi eleito presidente. Seu primeiro mandato, iniciado em 1946, foi marcado pela chamada doutrina justicialista, que buscava aumentar a intervenção do Estado na economia, na tentativa de combater o desemprego e melhorar as condições de vida da população. Na presidência, Perón se colocou como um intermediário nos conflitos que surgiam entre patrões e empregados, defendendo que a pacificação desses conflitos era benéfica para todos e fortaleceria a Argentina. Outra coisa importante de se dizer é que o peronismo não pode ser entendido sem olharmos também para a parceira de Perón, sua esposa Eva Duarte Perón. Evita, como era carinhosamente chamada, se dedicou à ação social a favor dos argentinos menos favorecidos, os chamados descamisados. A Fundação Eva Perón, fundada em 1948, foi responsável por distribuir brinquedos, alimentos, remédios, além de apoiar medidas que visavam combater o desemprego. Essas iniciativas, junto com os discursos emocionados de Evita, aproximavam o peronismo dos trabalhadores não sindicalizados e fortaleciam as relações do casal com os grupos populares argentinos.
Eu era a pobre obrera, trabalhando na fábrica, com a pena nos olhos e com as mãos ásperas.
Eu era o pobre obrero, trabalhando na fábrica. Con mi esfuerzo construía la forma de la patria. Los dos éramos carne mordida y maltratada por los dientes voraces de cualquier oligarca. Llegó la fecha que nuestra fe llamaba, 17 de octubre, corazón de la patria.
Ahora soy la obrera que trabaja en la fábrica con un brillo de dicha ferviente en la mirada.
Y yo soy el obrero que sin cesar trabaja por un pan más caliente que a todos nos alcanza.
Mis días no se pierden entre ruido de máquinas. Puedo vivir y amar como cualquier muchacha. Y si el amor aprieto entre mis manos ásperas, sé que tengo derecho al amor y a la gracia.
Ya soy un hombre libre. Pienso como me cuadra. Digo mi pensamiento sin sentir la mordaza.
Ya el rico no me mira con desprecio y con lástima. Soy mujer como todas y de todas hermana.
Todos somos iguales. A todos nos alcanza por igual la grandeza profunda de la patria.
Y esta verdad gritamos. Con la boca cuajada de fervor y fiereza, ahora es nuestra la patria.
Y esta verdad gritamos con la voz levantada hasta el cielo más alto. ¡Ahora es nuestra la patria! Y a esta patria perfecta, dos nombres la levantan. Perón, que es la grandeza, y Evita, la esperanza.
Hoy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón.
Como pudemos ouvir nessa propaganda, Perón investiu fortemente em uma publicidade personalista. O amor à pátria e ao casal se misturavam. E a propaganda estava presente nos aspectos mais triviais do cotidiano dos argentinos. Mesmo nas escolas, as crianças eram alfabetizadas com frases como Perón e Evita nos amam. Quem não partilhasse dos sentimentos peronistas era taxado de inimigo da pátria. No entanto, ainda que as perseguições a opositores tenham sido frequentes, elas não impediram totalmente a participação das oposições na política e nas eleições argentinas. Essas contradições geram várias perguntas. Perón foi um ditador? Um democrata? Um líder demagogo? Seu governo beneficiou de fato a população argentina? essas questões mobilizam reflexões e debates até hoje. As respostas, em geral, variam de acordo com o posicionamento político de quem aborda o problema. De qualquer forma, não é fácil de respondê-las. Afinal, os governos de Perón não se encaixam facilmente nesses modelos rígidos sobre o que é democracia, ditadura, fascismo e populismo.
Descamisado, terminó la era aquella del fraude y la humillación.
É importante termos em mente que Perón chegou duas vezes à presidência por meio de eleições livres, que serviram como forma de legitimar seus governos. Para isso, ele não apenas estimulava os trabalhadores a votar, como também buscou ampliar a participação popular na política, por exemplo, com a aprovação do sufrágio feminino em 1947, a chamada Lei Evita. Também é importante lembrarmos que, apesar do caráter autoritário e personalista de Perón, seus governos foram vistos por parcelas significativas da população como uma época democrática, tanto por conta desses trabalhadores se sentirem incluídos na política depois de décadas de repressão e exclusão, quanto pela melhora efetiva na vida de muita gente. Ter melhores condições de trabalho e salários dignos, a perspectiva de se aposentar, o direito às férias, e se sentir valorizado e protegido por uma liderança política, tudo isso estava presente e amarrado por um sentimento de pertencimento a um projeto nacional. Ou seja, o peronismo só pode ser compreendido se levarmos em consideração tanto seu alcance na melhora material da vida dos trabalhadores, quanto em como Perón, Evita e o discurso peronista foram capazes de cativar parte importante da população e conferir um significado maior para aquelas conquistas. O primeiro período peronista durou até 1955, quando seu governo foi derrubado por meio de um golpe militar conhecido como Revolução Libertadora. Esse golpe baniu o peronismo da Argentina, colocou o justicialismo à margem do sistema legal de partidos e conduziu Juan Domingo Perón ao exílio. Como o próprio nome sugere, o objetivo do golpe era libertar a Argentina do peronismo, extirpando essa identidade política que tinha um profundo apelo popular. No entanto, a tentativa de desperonizar a Argentina teve um efeito contrário e acabou reforçando a identidade peronista. Ao mesmo tempo, os anos que se seguiram à proscrição do peronismo não viram a construção de uma outra hegemonia estável no país, o que contribuiu para o enfraquecimento da democracia e para a aceitação cada vez maior do uso da violência. Nesse processo de constituição de uma normalidade violenta, a polarização peronismo-antiperonismo se intensificou, incrementada agora pelo contexto da Guerra Fria e por episódios como a Revolução Cubana. Nesse rearranjo das forças do campo político argentino, ocorreu inclusive uma aproximação entre peronismo e socialismo, e que teve como ponto culminante a guerrilha dos anos 70. No exílio, Perón tentava controlar seus seguidores na Argentina, cada vez mais fragmentados em facções diversas e até mesmo opostas. Entre 1966 e 1973, a Argentina viveu uma nova ditadura e a repressão se intensificou, na mesma medida em que também aumentou a radicalização política do peronismo, através da passagem de uma cultura de resistência para outra de confrontação. É justamente nesse contexto de recrudescimento da violência política e de intensificação dos conflitos que se deu a volta do exílio de Juan Domingo Perón e sua vitória nas eleições de 1973, que encerravam mais um ciclo ditatorial na Argentina. Contudo, Perón se deparou com uma situação muito diferente daquela que ele tinha vivido nos anos 40 e 50. era uma nova Argentina com novos atores políticos e sociais. Perón também teve muito pouco tempo de governo. Ele veio a falecer no ano seguinte, em 1974. Mas o peronismo sobreviveu sem Perón. O culto a Perón, Evita e a doutrina justicialista manteve-se forte entre variados grupos. A última ditadura argentina, iniciada em 1976, desferiu duros golpes sobre o peronismo. Ainda assim, com o retorno da democracia e de certa estabilidade democrática nos anos 80, 90 e anos 2000, o peronismo se consolidou como uma força política e eleitoral, ainda que a compreensão do que seria o peronismo nesse novo momento da história argentina tenha passado por diferentes leituras.
Porque el justicialismo sigue siendo el camino válido para sacar a la Argentina de la postración, de la injusticia y de la decadencia. Porque para liberar a nuestro país del atraso, no se trata de ser menos peronista, sino más peronista, mejor peronista. Tan peronista como quienes fueron capaces de acompañar a Perón y Eva Perón en la gesta más importante de la Argentina contemporánea, un glorioso 17 de octubre de 1945.
La contradicción en que estamos cayendo es que esta forma de administrar el capitalismo a cargo del mercado cada vez nos da menos consumidores. Y esta es la gran contradicción. Triunfa como un sistema de producción de bienes y servicios que lo es y fracasa a la hora de poder incluir más consumidores a su propio sistema. Esto es lo que el peronismo sostenía siempre, la necesidad de que sea el Estado, la política, en definitiva, y no el mercado y las corporaciones, las que regulen las vidas de las sociedades, para que todas puedan acceder a un nivel de vida posible y merecido como seres humanos. Eso es el peronismo.
Nos discursos que acabamos de ouvir, podemos perceber essa plasticidade do peronismo. Primeiro, escutamos Carlos Menem, presidente responsável por implementar políticas neoliberais durante a década de 90 na Argentina. Nesse discurso, Menem defende que o peronismo deveria se adaptar aos novos tempos, marcados pelo Consenso de Washington e o fim da Guerra Fria. Em seguida, ouvimos a ex-presidenta e atual vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, defender a atuação do Estado como promotor da justiça social. Apesar das grandes diferenças entre Menem e Cristina, ambos se definiam como peronistas, o que mostra a complexidade deste conceito e a necessidade de refletirmos sobre ele. Para pensar nas questões envolvendo a longa e complexa trajetória de Perón e do peronismo, temos a honra de entrevistar nosso amigo e companheiro aqui do Hora Americana, Rodolfo Gautier, que agora está numa curta licença paternidade. Logo mais ele volta para seguir narrando aqui os episódios do Hora Americana. O Rodolfo é doutor em História pela Universidade de São Paulo e professor do Instituto Federal de Minas Gerais. Mas antes da entrevista, vamos com o Calil e a Dica da Hora.
A dica de hoje é o livro A Construção da Ameaça Argentina, a oposição a Perón na imprensa brasileira, de 1945 a 1955, do nosso amigo, entrevistado desse episódio de hoje, integrante da Hora Americana, Rodolfo Gautier. A obra acabou de ser lançada pelo editor Intermeios e é uma versão ampliada e revista da tese de doutorado defendida pelo Rodolfo na USP em 2015. O livro trata do modo como a imprensa brasileira, principalmente a imprensa anti-getulista, cobriu o primeiro governo do Perón na Argentina. Para isso, ele se baseou principalmente em dois periódicos críticos ao Getúlio, a revista O Cruzeiro e o diário Tribuna da Imprensa. Mas o livro também faz várias referências a outras obras, fontes escritas e visuais. No livro, o Rodolfo mostra como parte da imprensa brasileira construiu um discurso em que o peronismo era interpretado como uma ameaça ao Brasil. Para esses periódicos, existiria uma aliança secreta entre o Perón e o Getúlio, com o objetivo de estabelecerem repúblicas sindicalistas, tanto no Brasil quanto na Argentina. que eram vistas como se fossem ditaduras disfarçadas de viés esquerdista e autoritário. O Rodolfo mostra como a denúncia dessa aliança entre os presidentes era muito mais baseada em boatos e suposições do que em algo concreto, que permite a gente pensar um pouco nas questões do nosso cotidiano, como o papel da imprensa na difusão das notícias, o problema das fake news e outras coisas que estão muito presentes hoje em dia. O livro mostra como a criação dessa ameaça argentina e o medo de uma peronização do Brasil foram instrumentalizados politicamente por parte da imprensa conservadora do período para tentar atacar o governo Vargas, principalmente porque o governo peronista era visto na época por alguns como próximo ao regime nazista. Enfim, é um estudo muito importante para quem deseja compreender as relações estabelecidas entre o Brasil e a Argentina no período, né, de meados do século XX, em vários aspectos, seja na questão da diplomacia, da política externa, na cobertura da imprensa, na formação da opinião pública, tanto na Argentina quanto principalmente no Brasil. Fica a dica, então, A Construção da Ameaça Argentina, A Oposição a Perón na Imprensa Brasileira, de Rodolfo Gaultier.
Você está ouvindo Hora Americana.
Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos para mais uma entrevista do nosso programa. Hoje temos um convidado muito especial, conhecido de todos aqui, dos ouvintes mais assíduos do Hora Americana, que é o Rodolfo, né, o nosso ex-membro da equipe, que participou durante as duas primeiras temporadas e um pouquinho dessa terceira temporada do nosso programa, e hoje ele é o grande entrevistado do dia. Um prazer receber o Rodolfo aqui para conversar sobre o peronismo, né, que foi o tema de pesquisa dele. Bom, eu vou começar fazendo a primeira questão aí pro Rodolfo, como introdução, né, ao tema. Eu queria que você explicasse um pouco resumidamente aí quem foi o Juan Domingo Perón, né, esse grande personagem da história argentina, e por que que o governo dele, né, os governos dele foram tão importantes para a história da Argentina.
Olá, todo mundo, todos os ouvintes do Hora Americana. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe, né, que momento, né, os nossos ouvintes estão nos ouvindo. E é um prazer participar aqui com vocês. Uma alegria muito grande, né? Agora na condição de entrevistado também, nas duas primeiras temporadas. Então, obrigado aí pelo convite, Caio, Valdir, Priscila, Calil e Letícia, que também está aqui na gravação. Bom, vamos lá. Quem foi o Perón? Perón foi um militar e político argentino que governou a Argentina em duas ocasiões, 1946 a 1955 e depois entre 1973 e 1974. O Perón foi um político, né, mas a sua formação foi como militar. Ele passou por vários países fazendo treinamentos e há registros de que ele tenha passado algum tempo na Itália fascista e na sua juventude demonstrou, né, em cartas a certa admiração pelo fascismo. Essa é uma informação que depois a gente vai voltar, porque, né, ele é acusado de ser fascista e depois a gente vai entrar um pouco nessa discussão. O fato é que ele entrou na cena política a partir de 1943, quando ele fez parte de um grupo chamado Grupo de Oficiales Unidos, ou, né, pela sigla GOU, G-O-U, e esse grupo tomou o poder em 1943, era um grupo nacionalista, anticomunista e ultracatólico, e estabeleceu um governo autoritário, né, com censura, abolição dos partidos e forte perseguição aos antifascistas. Nesse governo autoritário, nessa ditadura do GOU, ele foi acumulando cargos como vice-presidente, ministro da guerra e o principal cargo como secretário do Trabalho e da Previdência. Foi nessa condição, né, de secretário do Trabalho e da Previdência, que ele começou uma aproximação com os trabalhadores por meio dos sindicatos. E ali ele inicia toda uma política, né, de concessão de direitos aos trabalhadores, de ouvir os pedidos que os trabalhadores vinham fazendo há décadas. E aí, direitos como férias remuneradas, né, o equivalente ao 13º também no Brasil, esses direitos foram sendo concedidos aos trabalhadores, o que garantiu ao Perón uma grande popularidade. Ele fez também intenso uso do rádio naquele momento e foi se tornando um personagem bastante popular. Além do apoio dos trabalhadores, por meio dos sindicatos, o Perón também contou com apoio forte dos próprios militares, né, que era o seu grupo social de origem, e também da Igreja Católica. Então, uma base de apoio bastante heterogênea, né, composta pelos sindicatos, pelos militares e pela Igreja Católica. Ele foi se fortalecendo, há um um evento chave nessa trajetória política do Perón, que acontece em outubro de 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, aconteceram várias manifestações contra o governo autoritário que existia na Argentina, e o então presidente, Edelmiro Farrell, ele ordenou a prisão do Perón, uma forma de dar resposta aos pedidos por democracia. Só que houve o efeito contrário. Aqueles, principalmente trabalhadores que apoiavam o Perón, fizeram uma enorme manifestação pedindo a libertação do Perón. E, de fato, ele foi libertado, fez um discurso e emergiu, a partir dessa grande manifestação, em outubro de 1945, como um líder ainda mais popular. Bom, depois disso, em outubro de 1945, o governo cedeu e aconteceram eleições presidenciais em 1946. O Perón concorreu a essas eleições e venceu, né? Com 52% dos votos ele venceu, e ele passa a governar a partir de 1946 e tem um governo fortemente marcado pelos gastos públicos, né? Forte investimento na ampliação do estado de bem-estar social, construção de hospitais, escolas, melhoria do sistema de aposentadoria, né, de previdência, forte intervenção do estado na economia, congelamento de aluguéis, estabelecimento de preços de diversos produtos de primeira necessidade. Isso fez com que ele se tornasse um personagem ainda mais popular, porque houve um grande aumento do poder de compra dos trabalhadores, então os primeiros anos do Perón foram anos em que ele foi, contou com um enorme apoio da população argentina. Por conta disso, ele também teve grandes facilidades para fazer uma reforma na Constituição, em 1949, incluiu o voto feminino, com apoio da Eva Perón, sua esposa, e foi reeleito em 1952. A partir daí, a história muda um pouco, porque o segundo mandato é bem mais complicado, a sua esposa morre de câncer em 1952, o país passa a viver dificuldades econômicas, né? Todo o dinheiro que havia sido acumulado com as vendas de produtos primários durante a Segunda Guerra Mundial tinha se em partes perdido, e ele passa a ter dificuldades no campo econômico e também no campo político, porque lentamente ele vai se distanciando das Forças Armadas e também da Igreja Católica, e aí fica, no final do seu governo, tem como base de apoio apenas realmente os sindicatos e os trabalhadores. O governo termina de uma maneira trágica, né? Depois de algumas tentativas de golpe, de uma polarização intensa, de muita violência política por parte dos dois lados, o governo é derrubado em 1955 e o Perón é exilado, passa por vários países, né? Os governos que vieram depois, vários deles proibiram menções ao peronismo e o seu nome foi proibido de ser citado durante um bom tempo, mas o Perón continuou muito presente na cena política, a tal ponto que 18 anos depois de ter saído do poder, ele retornou. Ele foi eleito em 1973, presidente da República, governou por apenas 8 meses e depois morreu de parada cardíaca, né? É um personagem muito interessante da história argentina, sem dúvida, e muito marcante, como o Caio disse. Ame-o ou odeio, é impossível, para quem analisa a história argentina, ignorar o governo do Juan Domingo Perón.
Rodolfo, uma das grandes novidades do governo peronista foram as relações entre o Estado e os trabalhadores, né? Principalmente pela atuação e pela relação que o Estado tinha também com os sindicatos, né? E você já mencionou também a relação com os trabalhadores, que vai se manter, inclusive, como a principal base de apoio no final do governo do Perón, né? Nesse sentido, Rodolfo, como que se deu essa relação entre os sindicatos, o Estado, os trabalhadores, e que mudanças ocorreram nas relações trabalhistas nos anos 40 e 50, especificamente nos governos do Perón?
Valdir, antes da chegada, da ascensão do Perón ao poder, os trabalhadores, de grosso modo, eram fortemente reprimidos, né, pelos governos autoritários que governaram na primeira metade da Argentina, na primeira metade do século XX, na Argentina. E, enfim, eles tinham demandas históricas, uma forte organização sindical, mas não conseguiam obter direitos, e com o Perón, alguns dessas reivindicações foram atendidas, o que fez com que o Perón se tornasse uma grande liderança, né, entre essas camadas. Isso até gerou muitas críticas por parte da esquerda, né, porque havia anarquistas, havia socialistas, havia comunistas que vinham lutando, reivindicando direitos trabalhistas, fazendo greves e pressionando, e no final acabaram sendo ultrapassadas pelo Perón, que ao chegar a um determinado cargo, ouve os trabalhadores e, né, e esses direitos começam a ser implementados. Então, é realmente uma mudança significativa, né, na construção de um estado de bem-estar social, na construção de... além disso, o governo peronista também estimulou, né, uma fiscalização maior nos locais de trabalho e foi mais presente na, né, intermediação das relações entre trabalhadores e patrões, né? Então, isso gerou também bastante popularidade e, claro, bastante críticas por parte dos setores patronais. Acho que é importante dizer também, né, que houve uma intensa propaganda do Perón junto às camadas populares, então, de fato, havia conquistas materiais imediatas e que não se podia ignorar, mas houve também uma intensa propaganda, né, uso do rádio, uso de propaganda visual, e isso ajudou a consolidar a imagem do Perón ali como o pai dos descamisados, né, como dizia a propaganda peronista. Sobre as relações com os sindicatos, algumas coisas acho que valem ser destacadas. A primeira é que o Perón era eu não considero um ditador, não uso esse termo, não era exatamente um tirano, mas era um político autoritário. E aí, durante os anos peronistas, houve a liberdade sindical sofreu muito, né? Então, aqueles sindicatos que eram socialistas, anarquistas, comunistas, foram duramente perseguidos, sofreram intervenção, tiveram seus jornais fechados. Então, houve uma forte perseguição àqueles que não se alinhavam à doutrina peronista, né, os sindicatos que não se alinhavam. Por outro lado, existem alguns trabalhos bastante interessantes que questionam uma crítica, né, que se diz, os trabalhadores eram fanatizados, eles seguiam cegamente o Perón, e há trabalhos que mostram que isso não é, está longe de ser verdade, né, porque os trabalhadores, por meio dos sindicatos, conseguiam, dentro da margem que lhes era permitido ali naquele governo com tendências autoritárias, eles conseguiam fazer chegar uma parte de suas reivindicações e tiveram parte de suas reivindicações atendidas, né? Então é um pouco ambíguo, assim, porque se por um lado não há muita liberdade sindical, a forte repressão, mas por outro lado os trabalhadores, por meio daqueles sindicatos que eram permitidos, conseguiram fazer chegar as suas reivindicações e muitas dessas reivindicações foram atendidas. Então é um pouco essa relação, né? De modo geral, não, depois que o Perón caiu, né, ficou um tempo fora do poder, a imagem que ficou para os trabalhadores, grosso modo, era uma imagem positiva, né? Por mais que tenha perseguido sindicatos, fechado jornais, mas ficou a lembrança, né, dos tempos de bonança e de fortes investimentos de melhoria na vida cotidiana dos trabalhadores, né? Então, acho que vale destacar esses pontos.
Oi, eu sou a Maria Clara.
Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana.
Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova.
Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
Rodolfo, por muito tempo, né, a gente sabe que o governo Perón foi acusado de simpatizar com o nazismo e de abrigar membros do Terceiro Reich, certo? Isso aconteceu, né, exemplo do próprio Adolf Eichmann, que esteve na Argentina durante esse período que o Perón estava no poder. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas acusações contra o Perón e contra o governo dele. Se essas acusações fazem algum sentido ou se houve um certo exagero por parte da oposição ao governo peronista.
Priscila, acho que um pouco das duas coisas, né? De fato, na Argentina, depois da Segunda Guerra Mundial, houve a entrada de criminosos de guerra. O governo peronista fez vista grossa para a entrada desses criminosos de guerra, mas a gente tem que compreender um pouco aquele contexto como um todo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, entraram na Argentina cerca de 80 mil alemães que estavam fugindo, né, da condição lá de vida na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E o governo argentino, ele teve como política atrair mão de obra qualificada de vários países, né, pós Segunda Guerra, para promover sua industrialização. Então, nesse momento, né, final dos anos 40, começo dos anos 50, de fato vieram muitos alemães para a Argentina, e aí era interesse do governo argentino atrair essa mão de obra considerada qualificada. Entre esses 80 mil alemães que emigraram para a Argentina, havia criminosos de guerra. E teve uma comissão nos anos 90 chamada Comissão para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en Argentina, chamada CEANA. Essa comissão identificou que pelo menos 180 criminosos de guerra alemães entraram na Argentina depois da Segunda Guerra Mundial. Então, entre os 80 mil, havia pelo menos, podia ter mais, mas pelo menos 180 criminosos de guerra nazistas entre essas pessoas que vieram à Argentina. O que acontece? O programa do governo argentino era atrair alemães qualificados. Só que há uma coisa condenável, né, nesse programa, é que eles não se importavam se esses imigrantes alemães eram criminosos de guerra ou não. Tá? Então, sim, o governo Perón recebeu criminosos de guerra, mas não havia uma política do governo peronista para atrair criminosos de guerra nazistas ou deliberadamente acobertar. Tá? Pode ter tido algum funcionário, né, que fez isso, acobertou, mas não era uma política de Estado. Tá? Então, é um pouco isso. Né? As acusações fazem sentido, sim, porque entraram criminosos de guerra na Argentina, mas não era uma política deliberada para atrair essas pessoas, mas houve vista grossa por parte das autoridades peronistas. Por que que isso naquela época passou, né? Por que que, por exemplo, não houve uma comoção dentro da Argentina para expulsar esses criminosos de guerra que estavam se misturando e entrando? Bom, tem vários fatores, né? A Argentina tinha uma comunidade alemã grande, cerca de 250 mil pessoas na Argentina eram de origem alemã. Mesmo com a derrota do nazismo, havia admiradores do nazismo na sociedade argentina e alguns deles ocupavam postos-chave. E também um forte sentimento anticomunista. Então, tudo isso colaborou para que né, a própria sociedade argentina, naquele momento, não rejeitasse a chegada de criminosos de guerra e acabou passando. Né? E é um grande problema, mas enfim. Bom, outra coisa que acho que vale a pena destacar, tem alguns historiadores, entre eles o Yuri Cavilar, que destacam o seguinte também. A ida de nazistas para a Argentina nos anos 40, nos anos 50, não era exatamente um grande problema para os Estados Unidos, para a Inglaterra e até para a Igreja Católica. Eles fizeram vista grossa também, né? Sabiam que tinham criminosos fugindo para a Argentina, mas não gastaram energia muito com isso, porque para eles era interessante desnazificar a Alemanha. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, da Inglaterra, era menos pior os nazistas fugirem para a Argentina do que irem, por exemplo, para a União Soviética, porque alguns eram técnicos altamente preparados e podiam contribuir para o desenvolvimento da União Soviética. Então, é um quadro bastante complexo. Sim, a Argentina recebeu criminosos de guerra nazistas, mas talvez num número menor do que o que foi apontado, né? A oposição sempre usou números muito superlativos para dizer que Perón tinha recebido espiões e criminosos de guerra nazistas, mas, na verdade, esse número foi menor e dentro desse contexto todo. Tá? É um assunto difícil, porque a gente totalmente muito criticável, né? O fato de fazer vista grossa para a chegada de criminosos nazistas, e acho que isso é totalmente condenável, mas, por outro lado, chamar o Perón de fascista ou nazista não faz muito sentido do ponto de vista histórico. Então, acho que é difícil encontrar um meio termo dentro dessa polêmica, sabe?
Bom, Rodolfo, o Perón, né, ele se colocava como a terceira via, né, a terceira posição, né, como ele falava, criticando tanto o capitalismo nos Estados Unidos quanto o comunismo. Né? Ao mesmo tempo, ele defendia que a Argentina deveria se aproximar das nações latino-americanas, né? E nesse processo de aproximação, como você estudou bem aí no seu doutorado, né, e está no seu livro recentemente publicado, o Brasil apareceu como parceiro importante e muito polêmico dessa Argentina peronista, né? E aí eu queria te perguntar, né, como que o Perón foi visto no Brasil e por que que essa aproximação com o Brasil foi tão difícil e acabou, no final das contas, não acontecendo?
Caio, você tocou num tema-chave do que é o peronismo, né, que é a ideia de justicialismo. Né? O Perón, de fato, ele dizia que o mundo não deveria seguir o capitalismo, nem o comunismo, mas sim o justicialismo, ou seja, uma sociedade com justiça social, ou, para usar um termo meu, né, que ele nunca utilizou, um capitalismo local, né, um sistema onde houvesse propriedade privada, mas que as relações fossem mediadas pelo Estado e houvesse mais justiça social. Então, tentando traduzir um pouco os seus discursos. De fato, ele criticou muito o governo dos Estados Unidos durante boa parte do seu governo, também criticou a União Soviética, mas teve certa aproximação. Por outro lado, perseguiu muitos comunistas dentro da Argentina, então também uma relação um pouco ambígua. E ele era um grande defensor realmente da aproximação entre as nações latino-americanas. Ele dizia que as nações latino-americanas eram grandes produtoras de alimentos e de produtos primários também, né, minério, e que o futuro seria das nações que produziriam esses bens. Então, cabia às nações latino-americanas se organizarem, se prepararem, porque as suas riquezas atrairiam a inveja de outros países, e para eles não serem atacados, seria importante a União Latino-Americana. Bom, de fato, o Perón fez acordos com alguns países, por exemplo, com o Chile, mas ele não conseguiu criar um grande bloco de países e também uma aproximação mais forte com o Brasil. Colaboraram vários fatores para isso, né? Primeiro, os Estados Unidos defendiam o pan-americanismo, né? Um alinhamento dos países com os Estados Unidos e com outro, né? Enfim, um alinhamento continental e não apenas da América do Sul. E colaboraram outras questões também. O próprio peronismo cometeu alguns erros. Eles, nessa ideia de querer aproximar as nações latino-americanas, eles promoveram o peronismo em outros países. Então, por exemplo, no Brasil, eles publicaram livros elogiando o Perón. A Embaixada Argentina publicava panfletos elogiosos ao peronismo. E foi meio imprudente, desastrado, porque gerou uma repercussão fortemente negativa, né? Imagine um líder político fazer propaganda do seu governo dentro de outro país. Sou imperialista para uma parte das sociedades, né? Não só no Brasil, no Paraguai também, no Chile, e isso também acabou não ajudando muito. No meu doutorado, o que eu busco demonstrar é que a imprensa, uma parte da imprensa, a imprensa com a maior parte dos leitores, que eu chamo de imprensa liberal conservadora, foi muito importante para que essa aproximação não acontecesse. Então, ao retratar o governo peronista, a imprensa, né, os grandes meios de comunicação da época, que eram principalmente os jornais, porque não havia ainda televisão, os jornais, eles enfatizavam os aspectos inegavelmente negativos da experiência peronista. Então, por exemplo, o autoritarismo, quando o jornal era fechado, isso ganhava intensa repercussão; quando um líder político era preso, isso ganhava intensa repercussão. Mas, por outro lado, eles ignoravam algumas coisas, né? Por exemplo, que o Perón tinha sido eleito democraticamente, apesar de ser um líder autoritário, que o Perón tinha um apoio muito forte de uma parte da sociedade argentina, que sentia a sua vida melhorar, né, no dia a dia, concretamente, que o Perón, de fato, ele era chamado de um ditador, de alguém totalitário, mas o Perón, de fato, nunca fez uma guerra, né, pelo menos entre 46 e 55. Então, havia... A imprensa, né, buscou criar a ideia do Perón como uma ameaça, e isso também dificultou as possibilidades de aproximação. No período entre 1946 e 55, o Brasil teve dois presidentes: o Dutra, que nem queria saber do Perón e era fortemente alinhado com os Estados Unidos, e depois o Vargas. O Vargas, sim, ele tinha, né, mais proximidade com as ideias do Perón, mas o Vargas, no seu segundo mandato, né, na sua segunda experiência política, ali entre 51 e 54, ele não tinha muitas condições políticas de promover maior aproximação, porque ele enfrentava uma forte oposição. Havia muitas denúncias, né, de que tem um conluio entre o Vargas e o Perón, então eles estão querendo se organizar para tomar o poder, e não existiram condições políticas para essa aproximação. Há historiadores que dizem que, na verdade, o Vargas nunca quis se aproximar do Perón e fazer acordos políticos mais significativos, que, na verdade, o Vargas estava causando ciúmes nos Estados Unidos. Então, ele fingia se aproximar do Perón para dizer aos Estados Unidos, olha, tá vendo? Por isso que a gente precisa de financiamento, apoio, porque senão a gente, né, se não tiver apoio dos Estados Unidos, a gente vai acabar se arranjando por aqui, na América do Sul mesmo. Tá? Mas é muito difícil cravar, né, dizer o que se passava na cabeça do Vargas, né, se ele de fato queria uma aproximação maior com o Perón e não pôde fazer isso, ou se ele, na verdade, estava barganhando o apoio dos Estados Unidos. O fato é que, de fato, essa aproximação não aconteceu. O João Goulart, que era o ministro do Trabalho do Vargas, declarou-se várias vezes admirador do Perón, mas quando ele chegou ao poder, em 1961, o Perón já não estava no poder. Então, de fato, Brasil e Argentina, que tinham governantes parecidos, né? Vargas e Perón, é muito curioso isso, porque eles eram muito diferentes, pessoalmente, né? Tinham características pessoais muito diferentes. O Vargas era um governante mais misterioso, o Perón era mais falastrão. Eles eram diferentes, mas eles tinham governos com características similares, estiveram no poder ao mesmo tempo, na mesma época, mas nunca se encontraram pessoalmente e não costuraram grandes acordos e nenhum tipo de aproximação por conta desses vários fatores que eu citei no começo.
Você está ouvindo Hora Americana.
Rodolfo, o processo que culminou, né, na derrocada do Perón em 55 e seguido da proscrição dele e o exílio dele fora da Argentina, vai inaugurar na Argentina um período bastante complexo, certo? Um período em que se tentava a todo custo desperonizar a Argentina e, ao mesmo tempo, houve um reforço dessa identidade peronista. Então, você poderia falar um pouco sobre como foi esse período de exílio do Perón e também como é que foi o retorno dele ao poder depois de 18 anos em que ele esteve banido da Argentina. E uma outra coisa, né, fazendo aí um link com essa questão, o que que havia mudado nesse período, né? Que mudanças que ocorreram na Argentina nesse período em que o Perón esteve fora do poder? E como foi esse segundo governo do Perón, né, de 73 até 1974?
Priscila, é muito boa essa pergunta e, como você disse, né, em 1955 o Perón é derrubado e ele passa por vários países, ele passa pelo Panamá, República Dominicana e acaba a maior parte do tempo na Espanha franquista. A maior parte dos países que ele passou eram, inclusive, ditaduras e passou muito tempo na Espanha franquista e é uma coisa interessante porque, apesar da tentativa de desperonizar a Argentina, né, por parte dos governos que vieram depois, inclusive com a proibição do nome do Perón, o sequestro do corpo embalsamado da Evita Perón, enfim, várias tentativas de acabar, né, com as tradições, com a cultura política peronista, o nome do Perón só fez crescer, né, o tiro acabou saindo pela culatra. Enquanto o Perón esteve no exílio, é muito curioso porque ele, de alguma forma, estimulou né, os movimentos a favor dele, a direita e a esquerda. Então, o peronismo ele tem um pouco isso, né? O Perón recebia líderes sindicalistas na Espanha, mas também conversava com a direita peronista, mais ligada aos sindicatos, aos grupos militares. Então, ele estimulou certa ambiguidade e, né, é interessante isso. Por quê? Porque tanto grupos à direita quanto à esquerda se declaravam peronistas e esperavam pelo retorno do Perón, algo que de fato aconteceu. Depois de períodos bastante autoritários e de uma ditadura, em 1973, a Argentina passou por um processo de redemocratização e o Perón pôde retornar. E quando ele retornou, então o presidente renunciou, que era um peronista, e o Perón foi eleito presidente da República em 1973. Só antes de falar um pouco da eleição, lembrei de algo que é bastante significativo, que é o seguinte: antes do Perón ser eleito novamente, né, depois de ter ficado 18 anos fora do poder, aconteceu um evento que é muito significativo, que foi o seguinte: ele ficou 18 anos afastado, e quando ele voltou, ele foi recebido no aeroporto de Ezeiza, que é um aeroporto mais antigo, em Buenos Aires, e ele foi recebido por uma grande multidão. E durante a recepção ao Perón, aconteceu uma coisa terrível, que tiros foram dados e houve uma grande correria e muita gente acabou morrendo pisoteada ou metralhada, né? Então, foi uma confusão proposital, o que dizem alguns historiadores, provocada pela direita peronista contra a esquerda peronista, né? Então, é o chamado Massacre de Ezeiza, que é uma disputa ali entre a direita e a esquerda peronista, o que mostra as dificuldades que o Perón vai enfrentar, porque ele, no exílio, ele estimulou todos aqueles que se diziam peronistas, a esquerda ou a direita, só que quando ele volta para a Argentina, ele se depara com a realidade, que aí você vai ter a esquerda e a direita muito diferentes, pensando de maneira muito diferente, e ele vai ter que lidar com isso, né? Ele governa durante apenas 8 meses, ele retorna à Argentina, né, começam as disputas políticas ali, né, começam não, na verdade se intensificam as disputas políticas, e ele acaba eleito e ele vai ter que lidar com isso. Ele, nos poucos meses que ele governou, durante os 8 meses que ele governou, ele acaba reprimindo, né, a chamada esquerda peronista, os grupos guerrilheiros, que faziam uma interpretação do peronismo muito interessante, né? Eles pensavam o peronismo como o início de uma revolução comunista, o peronismo de alguma forma ligado a uma tradição de esquerda. E quando o Perón chega ao poder, ele ordena a repressão a alguns desses grupos, como os montoneiros, e o Perón tenta se equilibrar ali entre direita e esquerda, mas claramente toma uma posição mais à direita, né? Defendendo, por exemplo, os sindicatos, que eram altamente hierarquizados, que tinham pouca relação com os grupos guerrilheiros. E, bom, o que acontece é que ele governa apenas por 8 meses, uma situação muito difícil, porque, né, tentando se equilibrar, ele morre de parada cardíaca, e aí o poder cai nas mãos da vice-presidente, que era a esposa dele, ele havia se casado no exílio, com a Isabel Perón, ou Isabelita Perón. A Isabel Perón tinha uma posição bem mais à direita, e aí, com o governo dela, a repressão às guerrilhas e os grupos, né, de esquerda, que praticavam alguns atentados naquele momento, se intensificaram com a morte de... Eu não me lembro os dados agora, me perdoe, mas alguns milhares de guerrilheiros foram mortos antes mesmo da implantação da ditadura, né? A Isabel Perón governa de 74 a 76, reprime fortemente, né? Há muitos crimes de Estado feitos nesse momento, e a organização da repressão que viria a se intensificar no final dos anos 70, ela se inicia com o governo de Isabel Perón. O que acontece? Em 1976, com o enfraquecimento político da Isabelita Perón, aí os militares tomam o poder e dão início àquela que já foi apontada por alguns como talvez a mais terrível ditadura da América do Sul, que é o processo de reorganização nacional, que é a ditadura argentina, que vai de 76 a 83, que é responsável pela morte aí de cerca de 30 mil, assassinato, né, pelo Estado de cerca de 30 mil pessoas. Então, resumindo um pouco, né, o Perón que chega ao poder em 1973, ele tenta fazer aquela conciliação entre esquerda e direita, como ele tentou nos anos 50, só que havia muito mais polarização, mais radicalização, e nos 8 meses que ele governou, ele, né, de fato não conseguiu isso e acabou sendo indo mais para a direita. O Valdir citou na conversa com os bastidores aqui uma frase, né, que diz que se Evita vivera, seria montoneira, né? Ou seja, se Evita vivesse, seria guerrilheira. E essa frase tem sentido, assim, porque, de fato, a Evita ela é de origem mais popular. A Evita tinha um discurso mais voltado para os trabalhadores. Ela, o Perón, né, enfim, a figura da Evita, ela se aproximava mais dos trabalhadores. E aí, enfim, por isso que muitos grupos peronistas de esquerda se identificam mais com a Evita Perón, a primeira esposa do Juan Domingo Perón, do que com o próprio Perón.
Rodolfo, acho que para a gente terminar, a gente podia continuar pensando esse peronismo depois da morte do Perón e depois da ditadura argentina, né? Da última, da mais recente ditadura argentina. Se a gente for olhar desde os anos 90, a Argentina continua sendo governada por presidentes que se associam, afirmam ser peronistas, com pequenos intervalos e com poucos intervalos, né? Por exemplo, o Maurício Macri, que não se dizia peronista. Mas a gente tem o Menem, o Eduardo Dualde, os Kirchner e agora o Alberto Hernandes, todos eles se identificando como peronistas. Como que você explica a força desse peronismo, mesmo meio século depois da morte do Perón, e essa pluralidade? Porque se nós formos olhar os governos de cada um desses presidentes, eles são muito diferentes entre si, E mesmo dentro de governos peronistas, você tem divergências. Atualmente, a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes, ambos peronistas, ambos do mesmo governo, né, presidente e vice, eles têm várias disputas do que seria esse peronismo e de como implantar políticas de governo peronistas. Você podia, então, para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre essa força e essa pluralidade do peronismo até hoje na Argentina?
Calil, essa é uma questão difícil, porque é muito presente, muito complexa. Eu vou tentar traçar algumas possibilidades aqui, mas acho que dava para escrever, né? Já foram escritos, na verdade, alguns livros sobre isso, e é uma questão muito presente, né? Uma coisa que eu acho que chama atenção, primeiro ponto, é assim, o enraizamento muito profundo do peronismo na cultura política argentina. Então, ao passar um tempo na Argentina, é muito fácil perceber assim, elementos da cultura política peronista nas imagens, músicas, filmes, peças de teatro. Então, o peronismo está muito presente. Toda aquela propaganda da época do Perón, de alguma forma, ficou no imaginário e continua sendo reinventado, reelaborado. Isso é muito impressionante, sabe? Muito impressionante se a gente considerar que o Perón morreu há quase 50 anos, né? E o primeiro governo dele foi mais tempo ainda. Então, isso é muito impressionante. Outra questão, que acho que vale a pena pensar também, é uma coisa que você citou também, que é como o movimento peronista é uma coisa heterogênea, né? Uma certa plasticidade ideológica. Então, a gente tem políticos que no governo são muito diferentes entre si e que são peronistas, né? Então, você pegar Carlos Menem, que promoveu privatizações e medidas neoliberais dos anos 90, era um peronista. E os Kirchner, que, né, se destacaram por mais intervenção do Estado, também são peronistas. Então, isso mostra que cada grupo político, ele pega um aspecto do Perón e diz, olha, eu sou peronista, e aí esquece, né, de outros aspectos, né? Não existe, né, nesse sentido, peronismo puro, né? Ah, esse é peronista realmente. Não, cada grupo se apropria do aspecto do que foi o peronismo para o seu objetivo político. Isso na política é comum, né? Isso não acontece só com peronismo. Até hoje, né, a gente vê agora, por exemplo, o governo do Alberto Fernandes, e há disputas intensas, né? Existe o kirchnerismo e albertismo, então é um movimento muito complexo. Enfim, é um movimento político mais importante da Argentina, até os dias de hoje, sem dúvida, mas muito heterogêneo e de difícil definição, porque ele é muito mutante. E aí cobrar, né, alinhamento com o que foi o peronismo lá nos anos 40, nos anos 50, é complicado, né, porque distintos políticos em distintas formas do país se dizem peronistas e são muito diferentes. Acho que tem um indício disso também. Eu fui num congresso sobre estudos a respeito do peronismo na Argentina, e é impressionante a quantidade, né, de trabalhos sobre o peronismo que existem dentro da Argentina. Então, eu lembro que eram centenas, assim, né, analisando desde questões de cultura política, propaganda, sindicalismo. Então, é difícil definir, e essa complexidade, essa heterogeneidade ajuda a explicar também por que o peronismo é algo tão plástico, né, muda tanto ao longo do tempo.
Bom, Rodolfo, muito obrigado pela sua presença aqui. A entrevista foi ótima, como a gente já esperava, já que a gente te conhece tanto, né, conversando bastante sobre seu tema e tudo mais. É um convidado e um membro aí honorário do Hora Americana. Então, agradecemos muito pela sua entrevista hoje, Rodolfo.
Obrigado, Caio. Obrigado, Calil. Obrigado, Valdir, Priscila. Obrigado, Letícia. Vida longa, Hora Americana.
O Hora Americana desta semana fica por aqui.
Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
O Hora Americana tem produção de Luiz Cailil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira.
A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante.
Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes.
Neste episódio, utilizamos a Marcha Peronista, a Marcha Evita Capitana, as canções La Descamisada e Perón Volverá Muchachos, na voz de Nelly Omar, El Descamisado, interpretada por Héctor Pacheco, Adiós, Nonino, de Amando Costa, Pecado de Juventude, de Carlos Muscardini, e Fortín Caquel, de Carlos Martínez.
O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve!